Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o Feijoada Completa dessa semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando para a gente suas críticas, sugestões, comentários, enfim, pode falar com a gente através do nosso e-mail radio@camara.leg.br. Mais fácil pelo WhatsApp, né? Hoje em dia quase ninguém usa e-mail mais, né? Vamos pelo WhatsApp, né? 61-999-78-9080. Você é sempre muito bem-vindo, participe com a gente. 61-999-78-9080. Olha só que lindo a gente ouvindo aí esse belo clássico, né? Uma composição aí do Yuseir A... Eu vou ter dificuldade para pronunciar isso aqui, né? Yuseir Ajibaili. Ah, muito bem, agora tá. Agora vai sair. Vai sair aportuguesado, mas vai sair, né? Não sei falar o azerbaijano. Olha, a gente tá colocando essa canção aqui pelo seguinte: nesse dia 18 de setembro, né, é comemorado o Dia Nacional da Música na República do Azerbaijão. A data faz alusão ao nascimento do compositor Yuseir Ajibaili, que é considerado o pai da música e da ópera também naquele país, né? Por isso, nesse segundo bloco do programa, a gente ouve trechos de canções, de composições desse grande autor, né, da música lá do Azerbaijão. Essas informações e também o material que a gente está utilizando foram carinhosamente passados para a gente pela Embaixada do Azerbaijão aqui em Brasília, a quem a gente agradece demais por essa divulgação, né? Por desejar divulgar sua cultura e a sua música para os nossos ouvintes. E, aliás, a gente deixa esse recadinho aí para você que trabalha, atua na Embaixada, né? Se de repente você quiser divulgar alguma coisa da cultura do seu país, da música do seu país também, a gente está aqui de portas abertas. Então, a gente ouve alguns trechinhos aí dessas canções, né? Compostas aí por esse compositor do Azerbaijão, que é o Yuseir Ajibaili. Lindo demais. Você ainda vai ouvir mais dele durante esse programa. Agora a gente vai falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema.
Hoje com a gente no Olhares, o Robson Rodrigues está participando aqui do nosso programa. Já esteve aqui na semana passada falando um pouco sobre o Festival de Cinema de Brasília. E vai hoje completar a sua participação com mais, né, falando mais sobre esse festival. Robson, boa tarde, prazer em ter você aqui no programa.
Opa, boa tarde, Edson, prazer todo meu. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, vamos lá então, vamos falar como é que... O que você tem que estar trazendo para nós aí? Essa 58ª edição do festival, que já comentou isso na semana passada, né? E são 60 anos de tradição aí do Festival de Cinema de Brasília, né?
Exatamente. Bom, estamos na reta final já dessa 58ª edição, uma edição especialíssima que celebra os 60 anos de festival. É um festival que, sem dúvida, é uma grande vitrine para a diversidade do nosso cinema contemporâneo. E também é uma vitrine nessa edição, nas mostras, né? Está sendo uma vitrine para a história do nosso cinema e do festival. Na programação passaram filmes que foram premiados em décadas passadas, e também produções da filmografia, por exemplo, da Fernanda Montenegro, que está sendo homenageada com uma mostra dedicada a ela. Foi reexibido também o filme Hermeto Campeão, filme de 81, documentário de 81, que coincidentemente já estava na programação do festival antes de o Mago dos Sons vir a morrer, então acabou que foi uma sessão oportuna para homenagear esse grande artista. Mas vamos falar de cinema contemporâneo. O festival abriu com o já celebradíssimo O Agente Secreto. O filme foi selecionado recentemente pelo Comitê Brasileiro para representar o Brasil no Oscar, uhum, e tentar uma chance entre os indicados. O filme... Ele venceu prêmios em Cannes e em outros festivais e tem sido destacado pela imprensa norte-americana, pela revista Variety, por exemplo, pela Hollywood Reporter, pelo IndieWire, entre os filmes que serão indicados em mais de uma categoria. Uhum. Pelo menos na categoria de filme internacional e na, filme de, e no, e na categoria de ator com Wagner Moura, é quase unanimidade as apostas nessas categorias, mas o filme também tem sido destacado para melhor filme do ano, para melhor direção, com Kleber Mendonça Filho, e até uma atriz, a atriz Tânia Maria, foi uma surpresa também que tem aparecido aí no radar das previsões. Eu tive a oportunidade de assistir ao filme numa sessão para a imprensa do festival. O Longa é um suspense político que acompanha o Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. Essa é a sinopse do filme. Eu achei o filme realmente espetacular, à altura de todo esse burburinho em torno dele.
Uhum.
É um filme que fala sobre memórias, mas especificamente como a violência de um regime autoritário pode apagar as memórias. Seja a memória entre familiares que perderam entes queridos, ou até mesmo apagar os registros de crimes e fatalidades, deixando as histórias aí incompletas.
Uhum.
E nesse sentido, o Agente Secreto é um filme que não tenta se explicar todo. O que acho muito positivo, ele foge do didatismo e investe no desenvolvimento dos personagens. Ele é um filme que ele leva o seu tempo, ele é contado de uma forma devagar, ele apresenta seus personagens, assim, ele vai girando em torno dos seus personagens por boa parte da projeção, e são personagens todos muito interessantes. E a coisa vai esquentando quase como uma panela de pressão, e vai esquentando.
Uhum.
O som é uma coisa muito forte, contagiante no filme. Como a história se passa durante o carnaval de Recife, o frevo aparece ali de forma diegética com frequência no filme, e entre outros ritmos tradicionais e psicodélicos pernambucanos. O clímax do filme é embalado por uma banda de pífanos, um baião bem hipnotizante.
Legal.
É uma sequência de ação bem alucinante, sabe? Quando o filme estrear em novembro, eu recomendo a todos que assistam no Cine Brasília, por ser um cinema de rua, que é algo que tem a ver com o cinema do Kleber Mendonça Filho, e pelo som da sala ser muito potente, assim, é um som de muita qualidade que temos lá. Bom, mas passando para a mostra competitiva, esta é a quinta vez que eu estou cobrindo o Festival de Brasília, e eu acho que o nível nunca esteve tão alto desde que eu acompanho o festival.
Uhum.
Eu gostaria de destacar três filmes que disputam na categoria longa-metragem, na mostra competitiva, comentar aqui brevemente. Só um lembrete antes dos comentários que hoje os filmes, que assim, ainda dá tempo de assistir, de acompanhar o festival, hoje à noite ainda tem filme, tem o filme de encerramento amanhã, tem outras mostras ainda acontecendo, então ainda dá tempo de aproveitar o festival e as reprises também que acontecem. Bom, o filme Quatro Meninas, longa-metragem do Rio de Janeiro, de Karen Suzane, ele trata da união de quatro moças escravizadas no século XX, que decidem... Desculpa, no século XIX, que decidem fugir para um quilombo. Ironicamente, quatro meninas brancas, sinhazinhas, digamos assim, decidem acompanhá-las. E é um filme cheio de afeto entre personagens e mostra como a opressão contra as mulheres, que embora não seja exclusividade contra mulheres negras, é muito mais perversa a depender da cor da vítima. Falei com a diretora do filme, Karen Suzane, que conta um pouco da emoção de exibir o filme no palco do festival. A gente tem aqui um pouco a fala dela. Podemos ouvir?
Vamos lá.
Estrear o Quatro Meninas no Festival de Brasília esse ano foi muito especial e, ao mesmo tempo, um marco, né? Porque eu penso que quantas mulheres negras conseguem estrear um longa-metragem em uma mostra competitiva como a de Brasília, né? Concorrendo a prêmios e tudo mais. Então, a gente pode aí contar nos dedos quantas são. E a importância desse filme estar numa janela como o Festival de Brasília é imensa, né? Porque o nosso trabalho reverbera para outras perspectivas, outros estados e outros cineastas e cineastas que ali estão. Então, eu agradeço demais ao festival por ter acolhido o Quatro Meninas e que ele reverbere para todos os públicos em todos os lugares, tanto no Brasil, tanto no mundo. É isso.
Bacana.
Bom, outro longa que é muito sensível e marcante é o documentário Aqui Não Entra Luz, que foi exibido também na mostra competitiva. É um filme de estreia da Carol Maia, Ele tem um estilo de contar assim que evoca a maestria de Eduardo Coutinho. É, o filme entrevista mulheres empregadas domésticas que viveram diversos assédios e abusos por suas sinhás modernas, mas que de alguma forma encontraram alegria e empoderamento em suas vidas a despeito de suas trajetórias. Também conversei com Carol Maia, que vai dar um depoimento pra gente.
Na quarta-feira, durante a estreia do Aqui Não Entra Luz, foi como se alguns quilos saíssem das minhas costas, assim. São 8 anos de trabalho nesse filme, né? E são 8 anos pensando sobre esse assunto do trabalho doméstico intensamente, mas também pensando sobre o meu papel de cineasta intensamente também. É um filme que foi sendo construído durante muitas etapas e durante muitas fases do meu entendimento sobre o cinema, sobre a arte, sobre a minha relação com o próprio tema e sobre a minha relação comigo mesmo. É, então, ter esse espaço, ter essa janela no Festival de Brasília é uma grande honra para mim. A gente planejou esse lançamento no nosso calendário de festivais, né? A Brasília era uma das nossas metas no Brasil. E eu estou muito feliz e muito honrada com esse momento, e muito feliz por ter conseguido trazer minha mãe, trazer Rosarinha, Mãe Flor e outras pessoas da equipe para dividir o palco comigo. Então, acho que meu coração está cheio de alegria e cheio de energia para fazer novas exibições pelo Brasil.
Bom, essa foi a Carol Maia. É, outro longa que se destacou no festival, foi exibido ontem à noite, é o Assalto à Brasileira. É, foi de longe o filme que mais arrancou risadas ali no Cine Brasília. É um filme do diretor José Eduardo Belmonte, que se formou na Universidade de Brasília. Tem uma história aí muito atrelada à Brasília. O longa conta com Murilo Benício e Paulo Miklos no evento, no elenco, e entre outros atores famosos. A história é baseada num caso real em que 7 homens invadiram a maior agência bancária de Londrina, no Paraná, nos anos 90. É um filme de crime contado com muito dinamismo e muito bom humor. Quem já assistiu ao filme Um Dia de Cão, com Al Pacino, clássico com Al Pacino, será remetido imediatamente a esse filme. No filme, o personagem de Murilo Benício é um jornalista em decadência. E ele é um dos reféns do assalto e tenta intermediar as negociações. E para isso ele lida com a incompetência de ambos os lados, tanto ali de um lado dos policiais e do outro lado dos bandidos. Quem vive o policial que negocia com o Benício é o Paulo Miklos, que também falou com a gente. Paulo Miklos, lembrando que é o que também é do Titãs, né?
É, um dos vocalistas do Titãs,
E
exatamente.
que, e que, e que começou a sua carreira na atuação no Festival de Brasília. Ele fala um
Legal.
pouco disso.
É da maior importância estar aqui de novo, e é um prazer, um grande prazer, porque o Festival de Brasília, ele agrega todo mundo que faz cinema no país inteiro. Então esses encontros são muito importantes e eu estou aqui felicíssimo de estar pela terceira vez. Eu tenho dois candangos em casa, não é qualquer um que pode dizer isso com esse orgulho, com essa alegria. E aí eu estou aqui mais uma terceira vez, agora com esse filmaço do Belmonte. E eu estou muito feliz, acabei de ver o filme.
Ah, legal.
E, pois é, bom, o filme continua, o festival continua hoje. Hoje será exibido Futuro Futuro, longa-metragem da Mostra Competitiva, dirigido por Davi Preto. É uma ficção, eu ainda não assisti ao filme, estarei lá mais tarde. Mas lembrando que tem diversas outras mostras rolando ao longo do festival. O festival encerra amanhã. E os filmes que estão sendo exibidos agora no festival ainda vão entrar em circuito comercial. Então o festival funciona como essa vitrine do que pode se destacar aí nas salas de cinema de todo o Brasil. E a programação completa pode ser encontrada em festcinebrasilia.com.br. E é isso, Edson.
Festcinebrasilia.com.br. Então você pode ainda, né, conferir aí esses filmes que estão em exibição hoje e ainda amanhã no encerramento do Festival de Cinema de Brasília. O Robson, que esteve aqui na semana passada já falando um pouco sobre a primeira semana, e agora traz aí a segunda semana com esses filmes da Mostra Competitiva, filmes interessantes, né? E mostrando aí a diversidade temática, inclusive, né, desse cinema brasileiro, que é uma das coisas bem interessantes aí. Robson, muitíssimo obrigado pela presença, meu caro. Grande querido, abraço para você. Obrigado. Valeu demais. Muito bem, e agora nós vamos falar de dinheiro. Opa, ah não, antes da gente falar de dinheiro, a gente ouve mais um trechinho da música do... Tô esquecendo do Z, não posso esquecer dele. Não, ué, tenho que esquecer, não posso esquecer do nosso querido compositor azerbaijano, o Zeir Ajibali. Ah, muito bem, é isso aí. Agora é mais um trecho, essa é uma abertura, abertura de uma ópera dele, né? E é mais um dos temas aí escritos por esse compositor que nasceu no ano de 1885 e faleceu em 1948. Esse é o tema de abertura de uma ópera intitulada Koroklu, né, que é a composição aí do Zeir Ajibali. Muito bem, agora sim nós vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, muito boa tarde para você, meu jovem mancebo. Como está você? Gostou boa do mancebo? O mancebo é um termo que acho que depois de 1775, eu sou a primeira pessoa que fala.
O pessoal da minha terra no Ceará diz assim, ó, é o novo.
É o novo? Ai, ai, te falar, viu? Ô Beto Veiga, como é que tá você? Tudo bem, né? Tudo tranquilo, né?
Graças a Deus, você também.
Também. Tava de férias, graças então tô tranquilo, né? Cansado fisicamente, descansado mentalmente. Ô Beto, deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, vamos falar, né, de uma coisa do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, que completou 35 anos e está completando nesse ano de 2025, e é uma lei que realmente fez uma bela transformação nas relações de consumo no nosso país. Foi uma lei extremamente moderna para 1990 e trazendo aí, né, muitas coisas sobre os direitos do consumidor, uma série de questões nesse sentido. Enfim, o que você tem para falar para a gente sobre esta lei, sobre este Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito ao bolso do cidadão?
Edson, é o seguinte, a gente comemorou aí, né, dia 11 lá, o Código de Defesa do Consumidor, aos 35 anos, mas a gente teve, né, não foram só flores, né? Não foram só flores, embora a gente esteja bem florido no momento, não foram só flores pelo seguinte, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele está lá, vou até ler um pedacinho de... Não vou ler o código aqui, vou só dizer o seguinte, ele previa lá no artigo 3º, prevê no artigo 3º, né, que fala o que é fornecedor e tal, aí fala de bens e serviços. Aí ele diz que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Uhum. Então, assim, a gente vai... Você já, na abertura, já assim, reforçou bastante essa mudança de perspectiva, né, que o consumidor brasileiro passou a ter com a inclusão dessa lei realmente moderna, né, e editada num período bem complexo, né, porque era o governo Collor ainda.
Exato.
E a gente, o que que acontece? Mas ela não entrou, né, ela não chegando no mercado financeiro, e aí que a gente vai trabalhar aqui a nossa conversa de hoje, né? Porque é o seguinte, esse ponto que eu li, falei que sim, o serviço, né, era qualquer atividade prestada lá, que de natureza bancária, né, de natureza financeira, de crédito e securitária. Porém, o sistema financeiro disse, opa, peraí, não é bem assim. Por quê? Porque a lei, aí a gente vai para uma tecnicidade, a lei do Código de Defesa do Consumidor, né, ela é uma lei ordinária.
Uhum.
E a Constituição prevê ainda até hoje, que o que regula, na época ela previa que ia ser uma lei complementar apenas, e agora são leis complementares para regular o sistema financeiro.
Sim.
E essa lei, ela é ordinária, como eu já falei, e eles disseram assim, não, isso não se aplica para a gente, ficaram debatendo, e aí o Banco Central apareceu com um Código de Defesa do Consumidor Bancário, né?
Uhum.
E, enfim, foi uma novela que só foi ser resolvida em 2006, tá certo? Em 2006, em 7 de junho de 2006, quando o Supremo julgou um ADI, né? E essa ADI é 2591, salvo engano, do DF, né?
Uhum.
É impetrada por agentes do sistema financeiro, né? E os que eles queriam dizer, olha, tira esse trecho daqui, é inconstitucional esse trecho que se refere a nós. Então você só apaga isso daqui, o resto está tudo valendo, mas se apaga, quando começa a falar de bancária, financeira, crédito securitária, você some com isso.
Some com isso.
Aí, exatamente. Aí o Supremo foi para lá, para cá, não sei o quê. Acabou que num voto divergente, né, ele foi vencedor, e isso não foi considerado constitucional, porque entendeu-se que aqui não se estava regulando o sistema financeiro, mas se estava dando um tratamento, né, dizendo que ele deveria, na sua prática do dia a dia, acompanhar, vamos dizer assim, respeitar as regras aqui estabelecidas. E aí,
na verdade, definindo o sistema financeiro como uma relação de fornecedor e consumidor, né?
É, exatamente, como ele sendo fornecedor de um serviço, serviço bancário, e por isso
se aplicaria,
se aplicaria a lei. E então isso só foi se sedimentar em 2006, tá certo?
Uhum.
Quer dizer, a gente ainda não estaria fazendo nem 20 anos de uma aplicação plena, embora os tribunais tivessem dando ganhos e tudo mais, mas batia lá em cima e os caras levaram até as últimas, até o fim da linha, né? Bom, e aí o que acontece? Quais foram os principais ganhos que a gente obteve com relação a essa questão do Código de Defesa do Consumidor para a área bancária? Vamos lá para o que realmente, dá substância, né, que dá força, que veio do Código de Defesa do Consumidor para a atividade bancária. O principal ponto que a gente começa, além daqueles contratos, além daquela questão de... Porque foram várias coisas, por exemplo, o envio de cartão para o... Envio de cartão de crédito para o consumidor sem ele pedir, tá?
Uhum.
Aí eu chegava o cartão na sua casa, aí você, né, vinha. Primeiro ele vinha desbloqueado, aí o cara mandava a fatura. Aí depois vinha bloqueado. Não, eu mandei aí, você olha e tudo mais. Até que, no ponto de vista do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, o cartão de crédito enviado para casa seria um brinde. Tá certo? Uhum. Que nem você chegar lá no restaurante, o cara vai lá, você não pediu o couvert, o cara vai lá e bota o couvert na sua mesa lá. Então aquilo ali que você não pediu, aquilo lá é brinde, você não pode cobrar por aquilo.
Sim.
E aí o Código de Defesa do Consumidor deu essa característica, e aqueles cartões que começaram a ser enviados para a casa dos clientes começaram a ser interpretados pelo judiciário como brinde, porque é o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Mas isso aí não é o relevante. O relevante são as cláusulas, né, de contratos, que têm que ser mais claras, a redação mais clara, o tamanho da fonte maior, não tem aquele negócio das letras miúdas.
A
história... Isso, tem banco até hoje que... tem banco não, mas tem empresas até hoje que não caíram não caíram em si para essas redações. Mas tem mais coisa ainda. O desconto proporcional dos juros que você não tem, que você não, vamos dizer, que você quer antecipar os pagamentos das prestações. Rapaz, isso foi uma novela fenomenal que foi resolvida lá para depois de 2007, tá? Por volta, acho que, se não me engano, 2010, que foi resolvida essa questão de tirar os juros que já estavam embutidos nas prestações, tirar integralmente o juro, certo? Uhum. Então os caras sempre deixavam um pouquinho dos juros ali, você ia pagar antecipado, ele deixava um pouquinho, ele tirava menos juros do que tinha nas prestações, entendeu?
Sim.
Então assim, todo esse movimento aí, ele só começou a florescer, a tomar força mesmo a partir de 2006, né? Porque aqui a o meu terreiro aqui é o Bolso do Cidadão, né?
Uhum.
Então, foi nessa linha aí. E é curioso, eu tenho até um fato engraçado para contar, que eu tive, eu trabalhei no Banco Central e fui para uma reunião na Basileia, lá onde tem lá o acordo da Basileia lá e tal, no banco Central dos Bancos Centrais lá, que fica na Basileia. Quando chego lá, aí encontro com... Aliás, aí está numa mesa assim, aí eu levantei a questão, a gente estava tratando até de internet, aí eu levantei a questão do consumidor assim, ano passando, eu falei, olha, a gente tem que olhar e tal. Aí um dos diretores lá virou e falou assim, olha, nosso problema aqui não é consumidor, nosso problema aqui é a estabilidade do sistema financeiro. Ponto. Isso em 2000, mais ou menos, ou 2000 ou 2001. Então, quer dizer, na época, 2000, 2001, era tipo assim, dane-se o consumidor, tá? O problema aqui são as instituições financeiras. Porém, para lavar a boca desse cidadão, que eu não lembro o nome e tal, em 2008, mais ou menos, quando teve a crise, o mesmo comitê de supervisão bancária saiu com uma regra absurda de observação, uma orientação para observação das normas de defesa do consumidor. Por quê? Porque a Inglaterra, né, o Reino Unido, tinha acontecido um fato com relação aos planos de previdência no Reino Unido, que os caras fizeram a indicação, vamos tudo para os planos privados, aí os bancos ofereciam planos privados, porque a pessoa tinha a opção de ficar no privado ou ir para o público.
Uhum.
E aí vamos para o privado e tal, não sei o quê. E, e houve, assim, depois que passados X tempo, os caras foram observar, os privados estavam muito piores do que se a pessoa tivesse ficado no público. E aí a turma mandou ação judicial, assim, na louca. Foram 10 bilhões de libras de indenização que os bancos tiveram que pagar.
Nossa.
Então, com essa medida, o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia disse, olha, tratar o consumidor bem é uma obrigação nossa, não porque o consumidor... Bom, aqui eu já estou sendo maldoso, mas enfim, a ideia era... Porque senão a gente pode levar uma multa e quebrar.
Exatamente. É. Dói no bolso. E como dói, né? 10 bilhões de livros dói muito no bolso. Dói no bolso. É isso. É isso.
Só para dar um fechamentozinho, que também uma inovação que veio, que foi uma espécie de uma micro-revisão na parte de crédito, que foi a questão do superendividamento, né? Do tratamento do superendividamento. E se encontra no Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor foi atualizado, se não me engano, em 2015, para incluir a questão do tratamento ao superendividamento e trazer um monte de responsabilidades a quem faz a concessão de crédito.
Uhum. Né?
Então, hoje a concessão de crédito ela é feita, deve ser feita, né? Não estou dizendo que é, mas deve ser feita com muito mais atenção por conta da alteração que veio lá em 2015 com a reforma do Código de Defesa do Consumidor relativa ao sistema financeiro, relativa ao crédito.
Perfeito.
Essa é a historinha.
Essa historinha. Muito bem. Beto Veiga falando aqui com a gente sobre o CDC, Código de Defesa do Consumidor, e a questão, aquilo que envolve o aspecto financeiro, da questão da relação com o sistema bancário, o sistema financeiro, trazendo aqui alguns esclarecimentos aqui pra gente. Beto, brigadíssimo pela participação. Grande abraço.
Grande abraço, Edson.
Até a próxima.
Seja bem-vindo.
Valeu, tchau. Até tchau. Mais. Tá aí, Beto Veiga participando com a gente. E agora vamos ouvir mais um pouquinho do Uzair Ajibaili. Essa canção que é, né, a Caras. Vamos tentar aqui, né? Caras Bari, que é uma sinfônica Mughlan. A gente ouve agora um trechinho muito lindo, esses violinos, esse conjunto de cordas, belo trabalho desse grande compositor do Azerbaijão, comemorando o dia 18 de setembro, o Dia Nacional, né, que foi o Dia Nacional da Música na República do Azerbaijão. E a gente agradece ao carinho da Embaixada do Azerbaijão aqui, enviando material para nós. Mais um trechinho para você, né, dessa composição do compositor azerbaijano, o Uzair Ajibaili. E a gente trazendo aí para você nessa celebração do Dia Nacional da Música da República do Azerbaijão, em parceria com a gente aqui, com a Embaixada do Azerbaijão aqui em Brasília. Muito bem, vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e a gente já volta.
Feijoada Completa.